E o título dessa mensagem é Conselhos para lidar com as incertezas. Conselhos para lidar com as incertezas. Eu te convido a me acompanhar em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1 a 6. Eclesiastes 11, de 1 a 6, que diz assim: lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Reparta com 7 e até mesmo com 8, porque você não sabe que mal sobrevirá à terra. Se as nuvens estão cheias, derramam chuva sobre a terra. Se uma árvore cair para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca fará a colheita. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus que faz todas as coisas. Semeie a sua semente pela manhã, e à tarde não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Amém. Lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Meus amados, nós vamos destrinchar assim esse conteúdo e pouco a pouco entender. É interessante esse livro de sabedoria, porque algumas coisas parecem até meio que desconexas, né? Só que a gente vai ver que tudo tem uma conexão. Você pega um versículo para outro que você fala, puxa, mas por que isso, né? E tudo isso tem uma conexão. E o texto, ele inicia logo no versículo 1, fazendo um apelo para a fé. A alusão refere-se ao elemento confiança nos negócios dos tempos antigos. Vamos entender o que significa melhor esse lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Até porque se a gente pegar um pão mesmo e jogar sobre as águas, a tendência é que esse pão ele vai, daqui a pouco não tem mais nada, vai ficar um miolo, vai acabando e vai indo embora. Então, o que está querendo dizer nesse texto? Vamos entender melhor isso. Bom, os navios, eles saíam antigamente em rota comercial e, como você sabe, um navio ele demora muito para poder ir de um lugar para o outro. Ainda mais naquele período. Hoje nós temos ainda navios que eles vão ainda muito rápido, mas nada se compara a um avião ou até mesmo, de repente, um carro muito veloz, mas o navio ele tem lá o seu percurso um tanto mais demorado. E acontece que, antes de uma pessoa ter o lucro do seu empreendimento, muitas vezes, isso demorava um tempo, porque os meios pelos quais vinham a matéria-prima, ou até mesmo por onde a gente mandava antigamente, no período antigo, o dinheiro, ele dependia desses navios, tinha que ser confiado aos navios. E assim os comerciantes, eles precisavam depender desses navios para poder ter ali o fruto do seu rendimento. A frota de Salomão, ela trazia lá em 1 Reis 10, 22, ela trazia ouro, prata, marfim, búzios e pavões. Né? Aí entra depois no dicionário que você vai entender melhor o que é isso. Mas lá em 1 Reis 10:22, lá vai descrever que essa frota ela trazia isso. E era por meio de navios. E mais, ela demorava, ela partia, então cada período que ela voltava custava aí 3 anos. Então precisa de muita confiança, né? 3 anos para você poder depender disso. 3 anos. Então você colocava a sua confiança lá, você dava o seu dinheiro lá, e 3 anos que demorava para isso retornar, 3 anos, a cada 3 anos. Então, de modo semelhante, Salomão, ele convoca os seus leitores a assumir a vida como vinda das mãos de Deus, mesmo diante das provações e das perplexidades. Então o termo lance, ele vai remeter à confiança, já que o objeto aqui a ser lançado é o quê? O pão. O único pão. Empregado aqui no sentido de bens, mantimentos, provisão. Então ele vai falar para lançar o pão. E aí exige uma entrega total, porque não vai falar assim, ó, lance um de seus pães. Lance metade do seu pão. Mas ele vai falar, lance o seu pão. É entrega total. E pressupõe a expectativa de o achará. Uma recompensa que requer paciência. Porque 3 anos já é um símbolo disso, né? Quando a gente lança e se entrega nas mãos do Senhor, algumas coisas estão um tanto incertas. A gente não sabe o que vai ser do nosso amanhã. A gente é surpreendido o tempo todo, mas exige que a gente se lance nas mãos do Senhor com confiança, na expectativa de o achará. E para isso requer paciência, porque o próprio texto diz, depois de muitos dias. E para isso é necessário lidar com a ansiedade. Mas quem de nós é ansioso, né? Acho que eu estou falando para o público errado, né? Nós não somos ansiosos. Quem de nós, né? Mas um antídoto para a ansiedade é a oração com fé. É a entrega. Às vezes a gente sofre com ansiedade. Sofre muito. Mas a Bíblia, ela apresenta para a gente uma recomendação para a gente poder vencer essa ansiedade. Olha o que diz Filipenses 4, versículo 6. Filipenses 4, versículo 6 diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. Está aí. Está muito ansioso? Ore muito. Ore muito. Forme calos no joelho. Ore muito. Está aí a recomendação para a gente não sofrer de ansiedade. Está aí. E ainda diz para a gente que não é algo tão simples não, porque vai falar oração e súplica. E você sabe que as coisas são distintas, né? É diferente uma coisa da outra. Oração, nós fizemos há pouco. Você faz. Súplica é aquela oração insistente, que você se derrama. Suplica. Senhor, tem misericórdia. Então é isso. Mas com ações de graças. Talvez você não agradece ainda por aquilo que você está pedindo, você agradece por outras coisas. E à medida que você agradece por outras coisas, o que traz no seu coração? Esperança. Fé. Espera aí. Deus já me respondeu. Então Ele vai me responder de novo. Eu sei o Senhor que eu tenho crido. Está aqui, meus amados. Está aqui. Essa é a recomendação para ansiedade. Contudo, falando de pão, é impossível a gente não lembrar de ceia também, né? Não tem como falar de pão e não lembrar da ceia. E o que as Escrituras Sagradas falam acerca disso? 1 Coríntios 10, 17. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. E assim, é impossível não refletir também na perspectiva de que nós devemos nos lançar ao mundo. com confiança, com fé, e que nos acharemos em Deus depois de muitos dias. Quando? Na eternidade. Na eternidade. Visto que o pão ele serve para alimentar aqueles que têm fome. Então você sendo pão, aí está a sua função. Você precisa ser alimento para aqueles que têm fome. A sua vida precisa partilhar com outros. Aquilo que você recebe não é só para você. Você recebe a palavra de Deus, compartilhe a palavra de Deus. Você recebe a graça, compartilhe a graça de Deus. Nós não podemos viver fechados em nós mesmos, porque nunca foi esse o projeto cristão. O projeto cristão sempre foi, no Antigo Testamento, em povo, e não em uma pessoa. No Novo Testamento, em corpo, mas sempre teve relação com outras pessoas. E assim, que esse pão partilhado e dado ao mundo conduz as pessoas a Deus. E depois de muitos dias, no tempo vindouro, nós veremos que a nossa entrega no Senhor não é em vão. Porque a gente se lançar ao mundo é difícil. A gente se lidar com pessoas diante de algumas demandas da nossa vida é muito difícil. Você vai se deparar com ingratidão. Você vai se deparar com pessoas que muitas vezes dificultam a sua vida. Mas isso tem que dizer a respeito de você e não a respeito do outro. Eu sou pão. Qual que é a função do pão? Alimentar. Então não olhe a quem. Simplesmente viva o chamado do Senhor. Simplesmente faça a diferença onde você está. Ao longo das Escrituras Sagradas, Deus levantou alguns profetas. E é triste às vezes se deparar e ver que alguns deles, eles não tiveram resultado nenhum durante tudo aquilo que ele foi oráculo de Deus, falando. Então, para que ele foi usado? Simplesmente para que as pessoas fossem indesculpáveis diante de Deus. Você foi alertado. Então, vai vir o castigo, mas é por conta disso. Então, meu amado, de semelhante modo, muitas vezes será na nossa vida. Você vai dar alimento, você vai ser alimento, mas nem sempre as pessoas vão querer esse alimento. Mas a sua parte você vai ter feito. A sua parte, o seu papel você vai ter feito. Mas não desista tão fácil das pessoas. Porque você sabe, talvez você mesmo, custou muito para estar aqui. Então não desista tão fácil das pessoas. Não desista. A pessoa que escreveu a grande parte do Novo Testamento, ele era um perseguidor da igreja. Ele consentiu e participou da morte de cristãos, da perseguição de cristãos. Você pode ver que no momento que ele estava lá cego, quando Deus levanta um homem de Deus para poder ir até ele, até esse homem ficou com medo, porque ele sabia a fama desse camarada. Não desista tão fácil das pessoas. Que Deus use a sua vida. Lançar é um ato de fé. E só lançamos por confiar no navio que conduz esse percurso. Porque se você não confiar no navio, você vai lançar? E quem que é esse navio? É o próprio Deus. É nele que nós nos lançamos. Ou até para alguns, eles até se lançam. Mas quando ele não vê outra saída. Puxa, já fiz de tudo. Peraí, você entregou para Deus? Ainda não. Não, então você não fez nada. É que ele tem todo o jeito dele. Então alguns, eles vão até para Deus, mas quando não tem mais nenhuma possibilidade. Contudo, ter fé não nos isenta de ter dúvida. Entenda uma coisa. Ter fé não nos isenta de ter dúvida. Já que o contrário de fé não é dúvida. O contrário da fé é incredulidade. Dúvida, muitas vezes nós teremos. A dúvida é saudável, a incredulidade não. Haverá dias que a tempestade que acontece mar adentro chamará muito mais atenção e vai despertar o medo. Outros que nós questionaremos, será que o navio vai voltar mesmo? Isso acontece. Será que o navio vai voltar mesmo com a recompensa? Isso acontece. Enfim, embora as escrituras afirmem que o justo viverá por fé, lá em Romanos 1,17, fazendo menção a Abacuque 2,4. Mas o fato é que nós nos sentimos muito mais seguros com os pés no chão. Não é verdade? Tem gente que tem pavor de um navio. Eu já escutei muita gente, eu morro de medo da água. Imagina você, mar adentro, quando você olha para um lado, água, você olha para o outro, água, e você não consegue de maneira nenhuma avistar uma terra firme. É muito difícil. Então nós nos sentimos muito mais seguros, é na terra firme. Mas o justo viverá por fé, pela fé. Porque não há outro jeito, nós precisamos nos lançar, confiar, ter fé, nos permitir vivenciar essa experiência de transformação, visto que nos relacionar com Deus exige entrega total. É entregar o teu pão, o teu único pão. A entrega da vida não pode ser parte. A gente precisa entregar a nossa vida e entender que a nossa vida pertence a Deus. É Deus que dará conta da nossa vida. Depois de muitos dias, é nele que nós nos encontraremos. A eternidade não é o conto da carochinha, mas ela é a promessa para todo cristão. Essa é uma certeza. O Senhor foi preparar lugar e Ele não mente, isso é verdade, é a certeza que nós podemos nos assegurar na palavra de Deus. O Salmo 37, o versículo 5 vai dizer: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Meu amado, que o seu caminho seja dele. Ou melhor, que Ele seja o seu caminho. É entregar confiando que Ele te guiará, que Ele proverá aquilo que se fizer necessário, mas o caminho continua sendo o seu, você que tem que trilhar o caminho. Ele não vai fazer por você esse caminho, Ele vai com você, é diferente. É totalmente diferente, e por isso dá confiança. Ele não vai fazer o caminho com você. Ele está com você, Ele é conosco, Ele é Emmanuel, mas você precisa trilhar o seu caminho, você precisa lidar com a dúvida, você precisa eliminar da sua vida a incredulidade, você precisa ter confiança, fé, você. Você pode contar com a ajuda dEle. Mas o caminho é seu, você precisa trilhar esse caminho. Em dado momento ele disse: tome a tua cruz e segue-me. Ele vai com você, ele até te aponta por onde andar, mas você precisa caminhar com as suas próprias pernas. Ninguém vai fazer o caminho por você, é você que precisa trilhar esse caminho. O versículo 2 diz: reparta com 7 e até mesmo com 8, porque você não sabe que mal sobrevirá à terra. E aqui a palavra é generosidade. O ato de repartir é acionado e indica que uma pessoa generosa. E mais do que isso, caracteriza também entusiasmo. Vocês vão entender melhor isso. Por quê? Porque entre os significados do dicionário para essa palavra entusiasmo, traz a seguinte definição: ardor que impele a fazer algo. Olha que interessante. Ardor que impele a fazer algo. Já no grego, a análise etimológica dessa palavra, sabe o que ela significa? Inspirado por Deus. Olha que interessante. Então, para repartir, só trabalhando a ansiedade. só trabalhando a ganância, só trabalhando essa dificuldade que nós temos de esperar. É somente assim. E aí então nós vamos poder repartir com 7 e até mesmo com 8. Ou seja, o que, que o texto está dizendo? Com muita gente. Com muita gente. Já quem vive à sombra da ansiedade, da ganância, a palavra repartir o fere. Então, se você quer ouvir algo gritante para alguém que é ganancioso, que é escravo da ansiedade, que é avarento, é repartir. Isso o fere. Que repartir que nada? O negócio é guardar, construir celeiros ainda maiores, conforme a parábola lá de Lucas 12, versículo 16 a 21. Mas acontece que nessa parábola, no final, diz assim, Deus dizendo para esse lá que está falando com toda essa engenhoca, né? Já sei, vou construir celeiros maiores para armazenar, para eu poder descansar e viver ali depois tranquilamente. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Olha aí o cuidado que nós precisamos ter. Quem age assim, quem age dessa maneira, como diz a parábola, ele é guiado pela avareza. E se acontecer o mal, que ele venha sobrevir à terra, como diz um versículo bíblico lá de Eclesiastes, só esse mal por si só já é suficiente para tragar a vida do avarento. Só esse mal. Enquanto que partilha, ele junta amigos. O que partilha, ele ajunta pessoas à volta que lhe querem bem. Então, se acontecer desse mal sobrevir à terra, ele vai poder contar com a simpatia e a benevolência do povo. Esse ele vai se assemelhar a Cristo, porque Cristo ele é doador por natureza. Onde a consequência natural de tal ato é a providência e o cuidado divino. Então, o maior exemplo de generosidade que nós temos na palavra do Senhor é o próprio Cristo. Sem contar que o pão partilhado e dado ao que tem fome, ele é ofertado ao próprio Cristo, que se oculta na pessoa do necessitado. Onde vai dizer lá em Mateus 25, naquele versículo 31 até 46, que ele teve fome e ele espera que seja dado de comer. Ele vai falar, separar em dois blocos, né? Num bloco, tive fome e me deu de comer. No outro bloco, tive fome e você não me deu de comer. E é ele mesmo que diz que sempre que nós fizermos a um desses pequeninos, a quem que nós fazemos? A ele. A generosidade é a postura que nos garante bênçãos do cuidado de Deus no tempo vindouro, mas também no tempo presente. Então, olha só, diante da incerteza, diante do medo, não deixe de ser generoso. Não deixe de ser generoso. O versículo 3, ele vai dizer, se as nuvens estão cheias, derramam chuva sobre a terra. Se uma árvore cair para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. E aqui nós nos deparamos com a soberania de Deus. O que que o Senhor está querendo nos dizer nas entrelinhas desse versículo? Vocês vão entender melhor. Não é possível o homem controlar a natureza. Não é possível. Se as nuvens estão cheias, vai chover. É meio que óbvio, quando nós nos deparamos com aquele céu bem escuro, carregado, nós já dizemos mesmo, nosso céu está carregado. É um indício de chuva, vai chover. Se uma árvore tiver que cair, cairá. Enfim, mesmo diante das adversidades, mesmo diante das fatalidades, o que o Senhor está inspirando ao nosso coração? a vida continua. A vida continua. A humanidade nunca poderá controlar as dificuldades da vida. A gente tenta, de todas as maneiras possíveis e imaginárias. A gente tenta. Alguém que é controlador, como sofre? Eu sei disso. Como sofre alguém que é controlador? Porque a gente tenta controlar tudo, mas a gente não controla as dificuldades da vida. Não tem como. E essas dificuldades, elas podem ser previsíveis, como um céu carregado. Então o céu, ele está escuro, carregado, não precisa de muito. Você não precisa ser um PhD, né? De ter estudado e sendo alguém aí que conhece a previsão do tempo, que acompanha todo dia lá. Não, todo dia no meu celular eu vejo a previsão do tempo, se vai chover, se não vai chover, quantos graus vai estar. Não precisa ser muito especialista nisso, não. Você olha o céu escuro, pode ser até uma pessoa matuta, ele vai falar, tem chuva aí. Às vezes até pelo vento mesmo a gente já sabe, né? Tem chuva chegando. Então pode ser previsível, como um céu carregado, um céu escuro. Mas pode ser nada previsível, como uma árvore que repentinamente cai. Não está dando indício. Às vezes a gente olha para alguma árvore e a gente fala, essa árvore vai cair. Já estourou o chão, as raízes estão à mostra, né? Começa a aparecer algumas pragas, algumas coisas na árvore que está enfraquecendo ela. E aí então nós sabemos que essa árvore, ela está para cair. Mas acontece que às vezes, do nada, uma árvore cai. Às vezes cai em cima de um carro. Então se o camarada que parou o carro ali soubesse que a árvore ia cair, ele ia parar o carro ali? Não. Então nada previsível. O ponto do versículo é que todas as coisas foram ordenadas de antemão e que não há mero acaso. E já que não sabemos como as coisas ficarão, se boas, se más, ou quando acontecerão, que continuemos a fazer a parte que nos cabe. E qual que é a parte que nos cabe? Trabalhar com diligência e esperar pelo melhor. A gente também não pode ser uma pessoa que o tempo todo fala, tragédia à vista, só não sei de onde está vindo. Se a gente for assim, a gente não vai viver. Então a ansiedade vai te consumir. A gente precisa trabalhar com diligência e esperar pelo melhor. Não tenhamos medo dos ventos, é preciso semear e colher tudo quanto pudermos. Contudo, nós também podemos observar a generosidade das nuvens e procurar imitar, onde o texto vai dizer, se elas estão cheias, vai chover. Elas derramam chuva sobre a terra. Dependendo da versão bíblica, vai dizer aguaceiro. Então você imagina que é aquele pé d'água mesmo. É aquela chuva muito forte. E aí a pergunta que eu faço para você sobre essa generosidade das nuvens é, o que eu e você temos derramado sobre a terra? O que eu e você temos derramado sobre a terra? E trazendo para essa linguagem de chuva, será que temos derramado água ou somente raios e trovões? Porque às vezes a terra só sofre, e quando estou dizendo de terra, estou falando de pessoas à nossa volta, com a nossa ira, com a nossa braveza, com a nossa, muitas vezes, falta de educação, com a nossa rispidez. Será que nós temos derramado água sobre a terra ou raios e trovões? O que seria da terra se as nuvens só armazenassem água, né? Já pensou? Traduzindo essa linguagem, o fato é, a nossa vida abençoa pessoas? A sua vida abençoa pessoas? Versículo 4, quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca fará a colheita. Se atente a essa palavra nunca, que repete duas vezes no versículo. E aqui o apelo é para a fé, que em Hebreus 11:1 vai descrever como a convicção de fatos que não se veem. Isso é fé. Isso é fé. Tem algumas coisas que são muito lógicas, Então, se você está vendo, não é fé. Fé é aquilo que você não vê e tendo convicção nisso. Isso é fé. E a melhor convicção que a gente pode ter é que o Senhor proverá. Que o Senhor cuidará de nós. Que o Senhor é presente. Porque se a gente coloca a fé na fé, muitas vezes a gente se frustra. Muitas vezes. A falta de informações completas não é desculpa para inatividade. É o que o versículo está nos dizendo. Aqui fala sobre o indeciso, o medroso. A esses, a vida de alegria nunca virá. Por quê? Porque eles se consomem com muitos questionamentos. Eles estão sempre reféns do se. Você já viu o se? E se? E se? E se der errado? E se o vento levar? E se eu perder as sementes? Então, quem vive sofrendo e escravo do si, ele vai ser alguém que é inativo na vida. Ele está paralisado. E aquele projeto, meu irmão? Não, eu vou fazer. E aí, a sua vida, aquela situação que você tinha comentado comigo? Não, o ano que vem. Então, ele está sofrendo com o si. Então, está lá na frente. É só lá na frente. É só lá na frente. E o si, ele paralisa. Ele deixa o fulano estagnado. E junto com essa estagnação, também vem a insatisfação. Se o que ele previu, no seu estado de paralisação, não aconteceu, aí ele vai viver a lamentação, chorando. Ah, eu podia ter feito, olha só, deu certo. Se eu tivesse ido, olha só que tempo maravilhoso. Então ele vai viver a lamentação. Mas se aconteceu, aí vai alimentar ainda mais a sua indecisão e o seu medo. Aí ele está vendo assim, ele está doido para encontrar as pessoas que ele comentou para poder falar, está vendo? Olha só, se eu tivesse feito, se eu tivesse ido. Só que aí ele vai ficar mais indeciso, mais medroso, mais insatisfeito. Meu amado, é preciso sair da zona comum. É preciso sair da zona comum. Está ventando, mas joga as sementes. Jogue as sementes, porque a linguagem aqui vai falar de semeadura, de colheita. Está ventando? Jogue as sementes. Talvez não vai frutificar no específico lugar que você quer exercer controle. Porque às vezes a gente quer exercer controle no ponto X. Vou jogar aqui porque eu quero que nasça aqui. Talvez não vai frutificar nesse lugar. Talvez algumas sementes sejam mesmo perdidas. Como lá no caso da parábola do semeador de Lucas 8. Versículo 4 a 8, lá vai falar que umas que eles jogaram, elas caíram no solo rochoso, outras entre espinhos, outra onde era raso demais, enfim, mas se você não semear, você não terá o que colher. Então está lá com a semente guardando, fala, não, estou esperando o momento exato. E pode ser que o momento exato nunca vai chegar, porque você sempre vai falar, não, é o próximo. É o próximo. É o próximo. O medo faz isso com a gente. Você já tentou fazer alguma coisa que você tem medo? Aí você fica ali. Uma vez eu subi num toboágua. E aí eu estou lá em cima. Aí eu olhava e falava, rapaz, por que que eu fiz essa besteira de subir aqui? Aí chega uma pessoa, pode passar na frente. Pode passar na frente. E você vai deixando mais pessoas passar na frente. E quanto mais pessoas você vai deixando passar na frente, mais medo você fica. Eu tentei voltar para trás, o camarada falou, não, vai atrapalhar a fila, vai. Aí eu falei, nunca mais eu subo num trem desse tamanho. O medo faz isso com a gente. O medo faz isso com a gente, fica procurando o momento exato, mas acontece que o momento exato, ele nunca chega. E se o vento não passar, você não vai semear? Assim como no exemplo da parábola, onde diz que o semeador saiu a semear, saia para semear com liberalidade, como a parábola nos ensina, porque semente não plantada estraga também. A semente, ela tem um tempo lá, para ela poder ficar fora da terra. Se ela ficar muito tempo, ela vai estragar, não vai servir mais para nada. E o que fica olhando as nuvens para ver se vai chover, ele nunca vai sair para colher. O céu carregado, ele é um indício de que vai chover. Mas quantas vezes que chove no lugar e no outro não? E às vezes bem próximo, não é? Você já viu isso? Está chovendo numa rua e não está chovendo na outra. Então, o vento que pode jogar as sementes longe é o mesmo vento que também pode mandar a nuvem longe e fazer chover bem longe de você. É preciso abrir mão do controle, meu amado. Entenda o que o texto está dizendo. É preciso abrir mão do controle, ou melhor, da pretensão ao controle, porque o único que tem controle de fato é o Deus Todo-Poderoso. É somente Ele. Vai chover? Dança na chuva. Se mole, chega em casa, toma um banho quente. Mas não deixe de colher a vida, saia para a vida, encare a vida, semeia, colha. Você precisa viver, meu amado. Já tem guarda-chuva já para nos proteger da chuva, tem capa de chuva, tem um monte de recomendação. Quando foi a última vez que você tomou um banho de chuva? E se ventar? E se chover? Viva, meu irmão, viva para a glória de Deus. A vida, ela é muitas vezes um salto na direção do desconhecido, mas vá em nome de Jesus. Vá em nome de Jesus. As incertezas nos convidam a nos lançarmos sob o cuidado de Deus e não a ficarmos parados, estagnados, paralisados, virar estátua. Não é isso não. É para você ir, mas se lançar ao cuidado de Deus. O versículo 5, ele vai dizer: assim como você não conhece o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus que faz todas as coisas. E a palavra aqui é obediência. O papel do homem é semear, o restante é com Deus. Então não queira entender como as coisas vão acontecer na tua vida. O que que Deus deu para você fazer? Semear, então semeie. Seja o melhor semeador que você poderia ser, na sua versão. Não é melhor do que o outro. É melhor que você poderia ser. É o melhor que você poderia fazer. Porque a vida não é uma competição. Sim, o trabalho é um trabalho de parceria. Mas a maior parte está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. A maior parte está nas mãos de Deus. Porque ao lançar a semente, com fé, com confiança, a gente só lança. Essa semente, ela vai para as profundezas da terra. E o que acontece ali é um mistério. Não é isso? O texto está falando aqui para a gente de mistério. Mas diante do mistério, obediência. Mistério não se explica. Se explicou, acabou o mistério. Aí você desvendou o mistério. Mistério não se explica. Mistério se contempla. É Deus que manda chuva, é Deus que dá crescimento, você simplesmente tem que fazer a parte que lhe cabe. O papel do servo é obedecer. Às vezes ele pode te conduzir para uma direção que você não encontra lógica. E se você já viveu isso, você sabe do que eu estou falando. Lembra Moisés, diante do Mar Vermelho? Tem lógica ali? Não tem, tanto quando ele chegou lá, ele falou: Senhor, tanto caminho para você mandar, você mandou a gente logo diante do mar, fechado? Você não fez a gente um caminho que a gente desviasse esse mar? Porque não é possível, nem que você andar uma vida toda, mas tem um desvio. Tem um desvio. Então, muitas vezes, a gente vai se deparar com o mar fechado na nossa vida. Muitas vezes, vai fugir da nossa compreensão e da nossa lógica, mas é melhor obedecer. Porque quando a gente obedece, assim como Moisés que obedeceu, é sucesso. É o Senhor que está na frente. Ele é maior que qualquer lógica. Ele é maior que qualquer coisa. O tempo se submete a Ele, a natureza se submete a Ele. Todas as coisas se submetem a Ele e Ele sabe o que faz. Certos aspectos da obra de Deus na terra nos deixam muitas vezes de boca aberta e sem explicação. E aí que é melhor ainda, né? A vida de fé não remove o problema da nossa ignorância, no sentido de falta de conhecimento. Antes, capacita-nos a viver com ela. É assim. São muitas as coisas que não conseguimos explicar. Simplesmente é. E isso basta. Quem disse que a gente precisa explicar tudo na vida? Quantas coisas que a gente vai descrever e contar para o nosso irmão, a gente chega simplesmente e fala, aconteceu. Né? A gente vai falar igual aquele filme lá, só sei que foi assim. Só sei que foi assim. Aconteceu. Então, meu amado, é melhor obedecer. Não espere entender para obedecer. Obedeça. E quem sabe um dia você entenda. E o último versículo vai dizer, semeie a sua semente pela manhã e à tarde não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. E a palavra aqui nesse versículo para nós é perseverança. Não repouses a tua mão. Aqui é uma advertência ao desânimo. A palavra, ela nos confronta a andarmos na direção da nossa fé, da nossa confiança em Deus. A mão que lançou as sementes, os pés, eles precisam estar dispostos a caminhar para poder colher esse fruto. Não é lançar e falar, ah, não vai dar nada. Ah, eu estou orando porque fala que tem que orar, mas não vai dar nada. Não. A nossa vida, o nosso corpo, o nosso pensamento, a nossa fé precisa estar na mesma direção. Jogou a semente? Caminhe para essa direção. Não como um ato isolado de alguém que demonstra um pequeno ato de fé, mas que o caminhar anula tudo. Nós precisamos jogar a semente e olhar diante dessa semeadura sabendo, vai frutificar. Deus proverá, o Senhor é conosco. Por quê? Porque nós estamos o obedecendo. Nós estamos nos sujeitando à vontade dEle. Que o nosso caminhar tenha a disposição de andar pelo caminho que oramos. Fé para viver, viver com fé. Perseverança na vida. Semeie de manhã, o texto diz. Mas ele fala assim, ó, não semeie de manhã e fala, pronto, agora pode tirar a tarde para descansar. Ele vai falar assim no texto. E à tarde, não fique de braços cruzados, ou seja, avante, continue semeando, persevere, caso contrário vai chegar a noite e certamente nós nos arrependeremos de termos omitido o fazer o bem. Nós precisamos fazer o bem a todo tempo. Nós precisamos pregar a palavra a tempo e a fora de tempo. A nossa vida não pode anular a nossa fé. A nossa vida não pode anular as nossas palavras. A nossa vida não pode anular tudo aquilo que dizemos, que pensamos, que imaginamos. Pelo contrário, nós precisamos caminhar na mesma direção. Conta-se uma história de uma garotinha que estava numa cidade lá do Nordeste que estava enfrentando uma seca muito grande. E aí o pastor e a igreja se reuniram para poder orarem, pedindo chuva. E essa garotinha chegou no encontro de oração com guarda-chuva. Só que fazia 3 meses que não estava chovendo. E aí as pessoas falaram, mas para que esse guarda-chuva? A gente não está orando para chover? Que os nossos passos não anulem a nossa fé e as nossas orações. E assim, as palavras do texto que nos trazem uma lição preciosa hoje são confiança, generosidade, lidar com a soberania de Deus, fé, obediência e perseverança. Essas palavras, elas valem como conselhos para lidarmos com as incertezas da vida. Mas, sobretudo, saibamos que Deus está no controle.